deixa, vai embora. Eu vou tentar achar a saída, dessa vez não é da boca pra fora. Eu te implorei tantas vezes pra você me amar de verdade, e foram noites tão mal dormidas procurando você pela cidade.
Assim vai, Edson, da dupla Edson e Hudson. Agora são 18 horas, 1 minuto, 11 minutos, 18 horas. Já já eu trago aqui a participação do repórter Kleber Moleta, que vai repercutir essa polêmica ali do prédio da Polícia Federal, que antes era um hospital, agora parece-me que está sendo resolvido. 24 anos, né? Há 24 anos se desenrola essa peneira. Antes, porém, meus amigos, quero trazer aqui uma informação sobre a Câmara de Vereadores, notícia que está a boca pequena por aí, mas já existe uma confirmação também por parte da própria Câmara Municipal de Vereadores. A notícia é a seguinte: o vereador Paulo Lima, ele pediu licença da Câmara Municipal para assumir uma secretaria no governo do prefeito Denilson Baitala. Então, Paulo Lima deixa a Câmara, ele continua sendo vereador licenciado para assumir um posto ali na gestão municipal como secretário. Qual secretaria o Paulo Lima vai assumir? Ainda não tem uma informação, mas vamos apurar, e assim que tivermos essa informação de qual secretaria ele vai assumir, nós informaremos. E aí o seguinte: para a vaga do Paulo Lima, presidente da Câmara tem que chamar o primeiro suplente da coligação da qual o vereador pertence, que é o PP, se não me engano, né? É o Partido Progressista, é isso mesmo? E aí, para assumir esse posto, tem que ser o primeiro suplente do partido. E qual é o primeiro suplente? O vereador Elcio Melen, que já ocupou muitos mandatos, né? 10 mandatos, na verdade, ele foi vereador desde 1983 e exerceu 10 mandatos. Na última eleição não conseguiu votos suficientes para conquistar uma cadeira na Câmara Municipal e ficou como o primeiro suplente do PP, Partido Progressista. Então, a se confirmar essa notícia do Paulo Lima assumindo uma secretaria no governo do prefeito Denilson Baitala, não sabemos ainda qual é a secretaria, o presidente da Câmara chama o primeiro suplente do Partido Progressista, o PP, Elcio Melen, para ocupar uma cadeira lá no Legislativo. Isto vai acontecer no comecei ali do mês de agosto, quando a Câmara Municipal retoma as suas atividades legislativas. Dia 3 de agosto, porque a Câmara agora no mês de julho é o recesso, né? 30 dias de recesso, não tem sessões na Câmara. Os gabinetes continuam funcionando lá normalmente, mas não tem sessões no mês de julho. E aí, dia 3 de agosto, está marcado a primeira sessão da Câmara, do segundo período ordinário 2026, já com essa novidade, com o vereador suplente Elcio Melém assumindo um posto, uma cadeira na Câmara, e o Paulo Lima assumindo como secretário do prefeito de Guarapuava, Denilson Baitala. Assim que tudo isso se confirmar, ficar bem claro, você vai ficar sabendo também aqui no programa Hora do Rush. Vamos em frente com o programa agora, participação do repórter Kleber Moleta. O Kleber vai falar sobre aquela pendenga ali do antigo pronto-socorro, que era um hospital e hoje é a sede da Polícia Federal. Vamos acompanhar.
Muito boa noite para você, Tonico. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura. Hospital Popular. Talvez o ouvinte aqui mais velho, né, mais vivido, mais experiente, lembre. Mas ali onde hoje é a Polícia Federal, funcionava um hospital. Pois muito bem. Muitos anos depois, tem de novo esse hospital na história de Guarapuava. Foi publicado na edição do Diário Oficial de ontem, do município aqui de Guarapuava, um acordo em que a Prefeitura de Guarapuava devolve o prédio do hospital para o Hospital Popular, nesse prédio que atualmente é ocupado pela Polícia Federal, ali na Professor Becker, próximo à Lagoa das Lágrimas. As partes, elas firmaram um acordo judicial para encerrar uma disputa de 24 anos. Pelo acordo, a Prefeitura devolve ao Hospital Popular o imóvel, que foi objeto de um decreto de desapropriação em 2000, quando então prefeito era Vitor Hugo Ribeiro Burco. Em contrapartida, a instituição abre mão de receber indenização e fica por isso mesmo, digamos assim. O imóvel, ele retorna para os proprietários e o município deixa de pagar uma indenização de R$22.700.000. O que o município vai ter que pagar é o honorário advocatício, né, para os advogados que atuaram nessa causa, no valor de 25% do valor da causa. Pois bem, qual é o ponto central aqui? Vamos voltar no tempo. Na década de 90, esse prédio estava desativado, estava abandonado, o hospital não atendia mais. Naquele momento, o prefeito Vitor Hugo Ribeiro Burco desapropria o imóvel e cede à Polícia Federal. Ao desapropriar, isso eu estou dizendo que foi um entendimento do processo judicial. Ao desapropriar, ele não pagou a indenização, não indenizou os proprietários. E aí gerou a demanda judicial, que foi perdida pelo município. Uma causa já perdida, já transitada e julgado. Aí certamente você vai se perguntar, mas espera aí, esse imóvel lá atrás não era da prefeitura? Aí está o pulo do gato. Eu conversei com os advogados que representam a associação, o Antônio César Ribas Pacheco e a Lisângela Ribas Magatão. E eles me disseram, nós vamos ouvir agora um trecho do advogado Antônio César Ribas Pacheco, ele explicou que lá na origem, um grupo de pessoas comprou parte do terreno. Não foi doação da prefeitura, foi comprado. Por isso, é uma propriedade particular que, quando foi desapropriada, deveria ser ressarcida, deveria ser indenizada, o que não aconteceu. Ouça então a linha de raciocínio que ele faz para explicar como surge o hospital e reafirmando isso que eu acabei de dizer, que a propriedade foi comprada.
Nós temos que ir lá nos idos dos anos 60, quando alguns guarapuavanos se uniram, as pessoas falam em maçons. Tem parte de famílias maçônicas e parte não eram. Com o intuito de propor e proporcionar em Guarapuava um hospital que atendesse as pessoas carentes. O termo usado à época era esse, hoje pode não ser mais o correto, mas era esse. Atendimento de população carente. Para esse desfecho, eles foram até o município na época para viabilizar uma área perto, nas proximidades do Hospital São Vicente, até que isso facilitasse determinados atendimentos. O que se deu nesse momento, e é bom que daí esclarece uma série de pendências sobre a origem. O município fez uma doação de uma parte e vendeu uma outra parte. Então nós temos duas formas de aquisição. Uma por doação, por concessão e outra por compra e venda. Então as pessoas tiraram dinheiro do seu capital, do seu bolso, e investiram naquilo que seria um hospital popular para atendimento da população em geral de baixa renda. Junto disso, eles também criaram um título patrimonial para aquelas pessoas que capitalizassem o processo, e outro título assistencial, era aquelas pessoas que iam só buscar assistência, mas teriam uma espécie de uma carteirinha, um título, como tem da Unimed hoje, como tal. Então, pontualmente na tua pergunta, o que que representa para eles? Representa o retorno daquilo que era seu. A parte que o município doou, no transcorrer desse processo, foi revertido ao município e o Hospital Popular não contestou nenhuma vírgula. Então, o imóvel que está lá hoje, ele tem dois proprietários. O município, que reaveu sua parte, e os proprietários que pagaram, que têm de volta aquilo que investiram do seu capital. Então, é isso que precisa ficar bem claro. Ninguém está se apropriando de coisa pública. Aquilo foi vendido e uma parte cedida. O que que as pessoas perguntam? Mas agora a construção está no meio. Isso é uma questão agora de arquitetura. Porque na época o terreno era um só, foi feita a construção, que hoje abarca os dois imóveis. Mas com isso eu quero dizer, doutora Elisângela pode complementar, que zelado pelo interesse público, mas zelado também pelo interesse privado.
Pois muito bem, o que que acontece agora? É uma indefinição. Por quê? O terreno tem dois proprietários, metade a metade. Então é da rua ali da Professor Becker, avançando 50 metros, terreno da Associação Hospital Popular. Os fundos é da prefeitura. Ocorre que o prédio da Polícia Federal, ele está no meio, tá usando os dois terrenos. Como é que vai se resolver? Agora tem 2 anos para que esse imbróglio se resolva. Vai ter que chegar a um acordo com a Polícia Federal, que vai ter que ir ou pagar um aluguel, ou comprar um imóvel, ou sei lá, enfim, alguma definição vai ter que ser dada a partir de agora. Quem viver, verá, Tonico. É mais uma quase lenda urbana, né, de Guarapuava, que tem mais um capítulo, né? Muito se fala dessa situação, mas fato é que está consumado na justiça e agora o acordo está firmado. Detalhes, culturanews.net. Um abraço a todos, até segunda-feira. Bom fim de semana.
Valeu, obrigado, Cleber Amoleta, trazendo então essa matéria, né, sobre a pendenga que durou 24 anos. O Cleber citou ali a razão social, Hospital Popular, mas ali ficou conhecido, né, como o Hospital Pronto Socorro, né? Hospital Pronto Socorro. Ainda bem, né? Ainda bem, porque a Polícia Federal já está radicada ali, né? E não tem como ficar mudando, né? Beleza, Cleber? Obrigado. Olha, meus amigos, agora há pouco eu falei aí da mudança na Câmara. Paulo Lima deixa a Câmara Municipal para assumir uma secretaria. Já chequei, já averiguei a informação e já descobri que o Paulo Lima será secretário de Meio Ambiente. Ele vai assumir a Secretaria de Meio Ambiente do município de Guarapuava. Paulo Lima, que já foi coordenador do PROCON aqui em nossa cidade. Enquanto coordenador do PROCON, depois ele se licenciou, se candidatou a vereador, foi eleito e cumpre lá seu mandato, segundo mandato, se não estou enganado. Segundo mandato como vereador na Câmara Municipal de Guarapuava. E o Paulo Lima agora deixa a Câmara. Ele vai ser um vereador licenciado, ou seja, o mandato continua pertencendo a ele. E vai assumir como secretário de Meio Ambiente. O Pedro Moraes presidente da Câmara, por força de lei, ele tem que convocar o primeiro suplente do Partido Progressista, o PP. E quem é o primeiro suplente? Vereador Elcio Belém, vereador de 10 mandatos na Câmara Municipal. A partir do dia 3 de agosto, quando a Câmara retomar suas atividades com sessões ordinárias, Elcio Melei já estará sentado em uma das cadeiras das 21 que tem na Câmara Municipal e o Paulo Lima como secretário de meio ambiente. Vamos em frente com o programa Hora do Rancho. Daqui a pouco vamos falar sobre o Café pela Vida do Hospital São Vicente de Paulo. É amanhã, hein? Amanhã, Café pela Vida, que tem por objetivo arrecadar recursos para a reforma do pronto-socorro. Daqui a pouco os detalhes para você. E agora, meus amigos, música Cristiano Araújo.
Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, vem, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, 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 vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem.
É, Cristiano Araújo aqui no programa Hora do Rush. Hoje eu sou seu, meu bem. São 18:27. É o programa Hora do Rush. Já vamos falar sobre o Café pela Vida do Hospital São Vicente de Paulo. E amanhã, hein? Amanhã, sabadão. Volto em instantes.
94,3 FM. Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro no Alto da 15, aqui em Guarapuava, terá um retiro de cura e libertação nos dias 25 e 26 de julho. Inicia sábado às 14 horas e termina domingo logo após o almoço. Venham participar conosco.
Amigos e amigas, ouvintes da Rádio Cultura, todos os dias nós chegamos até a sua casa, levando mensagens de fé, esperança, evangelização e a devoção à Nossa Senhora de Belém. E hoje queremos fazer um convite muito especial. Você pode fazer parte desta missão. Peço para que você faça parte do Clube dos Evangelizadores, uma família mariana formada por pessoas que acreditam na força da evangelização e desejam ajudar a manter esse trabalho vivo através da Rádio Cultura. Ao fazer o seu cadastro e contribuir com qualquer valor, você ajuda a levar a palavra de Deus a milhares de pessoas, fortalece nossa missão e ainda participa de momentos especiais de oração. E olha, concorre a prêmios, hein? Prêmios exclusivos. Venha caminhar conosco nessa missão de fé. Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Seja você também um sócio evangelizador. Vamos em frente com o programa Hora do Rancho. Agora eu falo sobre o Café pela Vida. É amanhã, hein? Chegou o dia, amanhã sabadão, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, e que tem por objetivo arrecadar recursos lá para as obras, reformas, o hospital. Mas fiquei sabendo, meus amigos, que foi um sucesso, hein? Tudo vendido, não tem mais convite, não tem mais ingresso. A equipe de voluntários e voluntárias do Hospital São Vicente estão neste momento ajeitando todo o espaço lá, que vai ter muitas pessoas, hein? Muitas pessoas compraram os convites e mesas para participar do Café pela Vida. Então o trabalho é grandioso, hein? Todo mundo de mangas arregaçadas trabalhando neste momento lá para ajeitar a casa. Mas a Viviane Ribas, que é vice-presidente do programa de voluntariado do Hospital São Vicente de Paulo, vai nos atualizar as informações. Alô, Viviane.
Então, Tonico, nós estamos aqui para agradecer mais uma vez a grande parceria da Rádio Cultura com o voluntariado do Hospital São Vicente. Sempre que nós temos algum evento, alguma atividade do voluntariado, e nós convidamos a imprensa sempre presente nos ajudando. E nós queremos dizer que nós estamos muito felizes porque hoje pela manhã nós já tínhamos 100% dos ingressos vendidos. Então superou todas as nossas expectativas e nós teremos um grande evento amanhã. E um evento que faz bem para o coração, porque é um evento da solidariedade, né? E aonde nós vamos poder contribuir mais uma vez, esse grupo de voluntariado, que é um grupo de pessoas de aproximadamente 45 pessoas que estão aí trabalhando para contribuir com o Hospital São Vicente. Toda a renda será revertida para a unidade centro do Hospital São Vicente, e dessa vez nós iremos começar a reforma do pronto-socorro A, já que nós entregamos esse ano o pronto-socorro B, onde a Rádio Cultura esteve lá conosco, participou da entrega, né? Então agora nós vamos, a provedoria do Hospital São Vicente nos pediu para que todos os eventos fossem direcionados os recursos para a reforma do pronto-socorro A. Então nós queremos agradecer e dizer que nós queremos sempre poder contar com a participação da imprensa e da Rádio Cultura. Muito obrigada e que Deus retribua a todos que compraram o ingresso e que vão estar aqui no Centro de Eventos amanhã. Retribua com muita saúde a todo mundo e que nós possamos estar sempre irmanados para ajudar o nosso Hospital São Vicente.
Valeu, obrigado, Viviane Ribas. Viviane tá lá trabalhando junto lá com toda a equipe do programa de voluntariado do Hospital São Vicente de Paulo, porque agora, meus amigos, é hora de arrumar a casa, acertar ali a posição das mesas, das cadeiras, do palco, do buffet, porque é amanhã, hein? Amanhã a partir das 15 horas, lá no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, Café pela Vida do São Vicente de Paulo. E a Viviane, né, nos informou que não tem mais convite para serem comprados, foi um sucesso. Tudo aquilo que o São Vicente colocou à venda, vendeu. Que maravilha, né? Que maravilha. E apenas, então, você que está ouvindo aí o programa Hora do Rush, comprou seu convite, comprou seu ingresso para participar, amanhã o evento vai ser sensacional. E todo o dinheiro arrecadado, né, como já foi explicado, é para a reforma do pronto-socorro A do Hospital São Vicente. Vamos em frente, meus amigos, porque aqui você sabe, só tem música boa. E agora, mais uma homenagem, né? Hoje é 24, véspera do dia do motorista, dia do padroeiro São Cristóvão, e nós vamos de César e Paulinho.
Eu nasci pra ser viajante. Eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção.
Essa música retrata bem o que é a vida de um estradeiro. Agora tem mulheres também, estradeiras, que transportam o progresso desse país nas carrocerias e dos caminhões. Salve, salve todos os motoristas, né? Não só de caminhões, tem motorista de ônibus, de van, os motoristas de carros de passeio, que se fala entre aspas dizendo, né? Mas muitos utilizam os carros menores como a serviço. Então vai o nosso abraço, o nosso carinho para todo mundo. Agora no programa Hora do Rush, vou trazer uma entrevista que eu fiz recentemente com o Gilmar Perim. Ele é diretor de negócios da Credi Coamo. A Coamo é a maior cooperativa da América Latina, mais de 32 mil cooperados, muitos trabalhadores no Paraná, no Mato Grosso e em Santa Catarina, presente de forma forte aqui em Guarapuava. E a Credi Coamo é o braço da Coamo, né? Que oferece ali várias condições para os homens e mulheres do agronegócio. Vamos então a essa entrevista. Estou aqui com o diretor de negócios da Crédico Amo, Gilmar Peri. Gilmar, seja bem-vindo a Guarapava.
Opa, muito obrigado. É sempre uma satisfação a gente estar aqui em Guarapava, fazendo, né, trazendo as informações para os nossos associados, né, os cooperados da Coamo, os associados da Crédico Amo. Né, temos algumas novidades, vamos conversar um pouco sobre os números da Crédico Amo e como é que já foi esse primeiro semestre nosso aí. Mas é sempre muito bom estar aqui com vocês.
Eu gostaria de saber sobre o Plano Safra, mas vamos com as novidades primeiro. Quais são as novidades?
Não, as novidades estão basicamente no Plano Safra, né, e muito recurso, na verdade, que a Crédico Amo vai disponibilizar para os associados para a gente financiar esse ano, né, de uma forma muito tranquila e normal aí para os nossos associados e cooperados da Coamo, assim como temos também a novidade no seguro agrícola, né? O seguro agrícola nosso, como o nosso associado ele sabe, é feito pelo CPF do associado, na propriedade do associado e na produtividade desse associado. Então, também negociamos, tivemos boas negociações também com as seguradoras, onde é que a gente tem, assim, condições muito especiais para esse quadro de associados. Conseguimos reduzir na ordem de 17% o custo em relação a 2025 com 2026. Então, isso já são alguns benefícios que a gente traz de forma direta ao nosso quadro de associados.
Só citou números. Quais são os números?
Não, os números, né? Uma cooperativa de crédito de 5 bilhões de reais. Nesse Plano Safra, agora nós estamos disponibilizando na ordem de 3,5 bilhões de reais para financiar também o associado, a taxa de juros controladas, né? Aquilo que nós chamamos de taxa de juros do Plano Safra. Mesmo, assim, nas condições que o mercado está se comportando, né? A gente vê, assim, com bons olhos, né? Que o associado deve financiar, deve novamente investir em tecnologia, aquisição de insumos na cooperativa, e isso traz de forma direta uma condição muito especial para o associado.
Qual seria a taxa especial para os cooperados para poder acessar esse recurso do Plano Safra?
Então, falando um pouco do Plano Safra, né? Então, o governo, esse ano ele dividiu, né? Assim como todos os anos ele faz, né? Ele dividiu o Plano Safra em duas categorias, né? Aquela da agricultura familiar e agricultura empresarial. Então, na agricultura familiar, o ano passado as taxas de juros do custeio, por exemplo, eram entre 3% e 8% ao ano. Agora ele veio de 2%, na ordem de 2% até 7,5%. Então, houve uma redução nisso daí. O que nós não achamos, assim, que muito satisfatório é que permaneceu os 250 mil de operações, né, de resultado para o associado no ano. E quando a gente vai para a agricultura empresarial, então ele pegou o Pronamp, né, que é aqueles associados, os médios agricultores, né, que ele chama dos médios agricultores, então ele reduziu a taxa de 10 para 9%, né, ao ano, na área de custeio. E também manteve 1,5 milhão só de operações para o associado durante o ano safra. Para o grande produtor, ele reduziu um pouquinho mais, ele trouxe de 14 para 12,5% e permaneceu os 3 milhões também. Então, nós achávamos assim, as taxas ficaram mais ou menos dentro dentro de uma expectativa nossa, só que nós tínhamos uma expectativa dele alterar esses valores, né? Esses valores estão ficando assim defasados ao longo do tempo. Faz mais de 5 planos safras que eles mantêm os mesmos níveis de operações de crédito. Então, mas enfim, o que a gente acredita era o que podia ser feito e, né, já lançamos. A Crédico Amo está disponibilizando esse montante de 3,5 bilhões de reais, o que nós acreditamos que dá para atender a todo o nosso quadro de associados de uma forma muito tranquila. Então a gente pede também para os associados nossos que já procurem as suas agências, né, da região aqui. Hoje estão presentes aqui na reunião nossa de campo as unidades de Boa Ventura e de Pinhão. E isso pode, né, esses associados que estão também nos ouvindo, também já pode procurar nossas agências estão com todo o pessoal nosso treinado, preparado para dar a melhor orientação e encaminhamento dos seus processos de financiamentos.
Aí o Gilmar Peri, diretor de negócios da Crédico Amo, a maior cooperativa da grande Coamo, hein, meus amigos? É uma potência, né? Uma potência aqui no Paraná, Santa Catarina e no Rio, no Mato Grosso, né? Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. E presente de forma consistente também aqui em Guarapuava e na nossa região. Cooperados da Coamo, procure aí a cooperativa para acessar o Plano Safra. 3,5 bilhões de reais, que segundo o Gilmar Perinho vai atender todo o seu quadro associativo. Vamos em frente com o programa Hora do Rush, Guilherme Santiago.
Quero vê-lo chorar. e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, que homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não implora, não chora. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não.
Santiago aqui no programa Hora do Rush, homem não chora. 18:46, já já tem comentário econômico aqui na Hora do Rush.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura a Hora do Rush com Tonico de Oliveira, música de qualidade e muita informação.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Festa e louvor a São João Batista e São Sebastião. Capela São João Batista, Distrito Guairacá, dia 16 de agosto. Programação 10:30, Santa Missa, meio-dia, almoço com suculento churrasco, bebidas e saladas. 13:00, início da tarde festiva, com animação dos Garotos do Gaitaço. Não perca, dia 16 de agosto. Festa e louvor a São João Batista e São Sebastião. Quer entrar em 2026 jogando com o CAD? O sócio torcedor CAD garante acesso a todos os jogos em casa. Camisa oficial inclusa, benefícios exclusivos e um plano feito para quem realmente faz o clube crescer. Em até 12 vezes sem juros. Rápido, simples e online. Não é só torcer, é apoiar, participar e fazer a diferença. Acesse agora loja.cadfutsal.com .br e seja sócio torcedor CAD 2026. CAD Futsal, mais vantagem para você, mais força pro clube. Chegou o feirão dos feirões Volkswagen Mais na Comercial Oeste. Polo Track a partir de 86.990 com seu usado na troca. Terra MPI a partir de 99.990 e o novo T-Cross Rock in Rio a partir de 142.990 também com seu usado na troca. Venha para Comercial Oeste, Rua Azevedo Portugal, 777 Centro, Guarapuava, WhatsApp 42991444313.
Volkswagen.
Desacelere seu bem maior e a vida.
Cada compra no comércio local
Cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Cotel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há duas décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Cotel dá suporte ao crescimento do Paraná. Cotel, pura energia.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura, a Hora do Rush, com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush. São 18 horas 50 minutos, 18:50. Vamos falar de economia, meus amigos. Ora, Estados Unidos confirma nova tarifa de até 12,5% sobre produtos brasileiros. Comenta o nosso analista, Valdir Michels. Boa tarde, professor.
Boa tarde. Pois vamos a algumas notícias na área de economia para esta sexta-feira. A primeira que eu queria comentar é que uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi publicada na quarta-feira, estabelece novas regras de trabalho em feriados. E pela nova regra, com exceção dos setores considerados essenciais, o trabalhador, para dar expediente nesses dias, dependerá da convenção coletiva de trabalho. Na prática, essa medida revoga uma autorização anterior que permitia trabalho em dia de feriado, bastava uma negociação direta dos trabalhadores com a empresa, que tinha sido aprovado no governo anterior, lá em 2021. E aí agora, para as empresas abrirem as portas em feriados, sem aprovação da convenção coletiva de trabalho, poderão ser autuadas por auditores fiscais do trabalho, além de poderem sofrer ações judiciais de funcionários. E com isso, os sindicatos adquiriram maior poder, né? E nós estamos muito acostumados com a abertura de, principalmente, supermercados, né? Que abrem domingos e feriados, né? Então agora vai dificultar. É preciso ter um acordo, precisa ser feita uma convenção coletiva de trabalho, né? Então, os sindicatos adquirem maior poder nessa negociação. Mas a grande notícia é que o Brasil, aliás, os Estados Unidos, sobretaxaram os produtos brasileiros em mais 12,5%. É tanta sobretaxa, né, que a gente até se perde. É uma guerra comercial que os Estados Unidos estão travando e que está causando problemas, né, para o Brasil. A nova taxa de 12,5%, além da de 25, que já havia sido aplicada há poucos dias, né, vai dificultar a exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Os Estados Unidos alegam que há trabalho forçado, que a medida busca combater a entrada de produtos ligados ao trabalho forçado, tipo trabalho escravo. Mas há dúvidas quanto a isso, né? O Brasil precisaria negociar melhor essa questão com os Estados Unidos, né? Preciso sentar, chegar a um acordo. O presidente Trump, o governo Trump lá dos Estados Unidos, está aplicando essas taxas a diversos países. A maioria consegue negociar, né? Então, isso é a melhor coisa que você pode fazer. O nosso ministro da Fazenda, o Durigan, diz que a nova tarifa dos Estados Unidos retoma na marra uma taxa derrubada pela Suprema Corte. É, a Suprema Corte americana havia derrubado essas taxas. Aí, agora, aos poucos, o governo vai alegando uma série de outras desculpas, né? De literalmente, para sobretaxar produtos de outros países, e o Brasil entrou nessa, né? Então, isso vai causar problemas econômicos para nós? Vai. E a boa notícia é que o governo brasileiro prorrogou o subsídio à gasolina para conter a alta dos preços. É uma 44 centavos por litro que o governo subsidia a nossa gasolina. Mas aí há uma discussão: aumentar a quantidade de álcool na gasolina para 32%, na verdade, de cada 3 litros de gasolina que você põe no tanque, um é de álcool. E isso pode causar problemas para aqueles veículos que não foram adaptados, não são flex. E aí pode ter problemas mecânicos, se não foi testado convenientemente, né? Tanto assim que o Tribunal de Contas da União, acho que a Procuradoria Geral da União, entrou com uma ação para pedir uma liminar para que isso não seja aplicado. Era para ser aplicado a partir de 1º de agosto. Vamos ver onde é que vai parar essa queda de braços. Era isto para esta sexta-feira, especial para a Comercial Oeste, que há mais de 65 anos revende Volkswagen em Guarapava e região. Falou, Valdir Michel.
Valeu, obrigado, professor Valdir Michel, com o seu comentário econômico aqui no programa A Hora do Rush. Olha, meus amigos, 18h56, acabou o tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. Foi um prazer estar ao seu lado. Sextou. Sexta-feira, Dia Internacional da Felicidade Sem Motivo, frio, vento, chuva neste momento em Guarapuava. Vamos descansar? Amanhã, bem cedinho, estarei de volta aqui. No sábado, Tonico de Oliveira está também aqui na Rádio Cultura, das 7 às 9 horas da manhã, com o programa Encontro de Sábado, música e também muita informação. Grande abraço. Segunda-feira, 17 horas. Estarei aqui à tarde também com o programa A Hora do Rush. Amanhã é dia do motorista, dia do caminhoneiro, da caminhoneira, é dia de São Cristóvão. E para finalizar, mais uma, né? Mais uma. João Mineiro e Marciano, caminhão é assim mesmo. Boa noite, bom descanso. Salve, salve, sexta-feira, Dia Internacional da Felicidade Sem Motivo.
Vivo pela estrada com um caminhão nos braços e alguém no coração. Meu amor é dividido porque eu morro por ela e vivo pelo caminhão. Dois amores diferentes, mas com eles me completo. Eu não vivo em abandono. No calor de uma cabine ou nos braços de quem amo, sou feliz até no sono. No calor da estrada, quase sonolento, qualquer sombra eu encosto a pensar em quem eu gosto. Vou sonhar no acostamento. Chega, a saudade aumenta, agarrado no asfalto, se possível falo alto, pela marca dos 80. Sozinho pela estrada, escutando a voz do vento, no espelho a refletir.
Mal começo uma viagem, eu já penso no regresso e nem terminei de ir. Mesmo assim eu vou seguindo, com cuidado redobrado, quando a estrada serpenteia. Caminhão é assim mesmo, vai saindo pela estrada, vai entrando pelas veias, no calor da estrada. Quase sonolento, qualquer sombra eu encosto, a pensar em quem eu gosto, vou sonhar no acostamento. Saudade aumenta, agarrado no asfalto, se possível faro alto, pela marca dos 80, no calor da estrada.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
4,3. A sua melhor companhia.
7 horas e 4 minutos. Cultura 7:4.
Cultura FM 94,3. A sua melhor companhia.
Uau, 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 uau.
Três.